dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Beatriz Mello.
E bom dia, eu sou a Ellen.
E estamos começando mais um café literário ao som de Mozart. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre um dos movimentos que impactou a sociedade brasileira da década de 20 e marcou a primeira geração do modernismo no Brasil. Sim, isso mesmo que vocês estão pensando. É o movimento antropofágico, liderado por um cara muito bonito e charmoso e por uma mulher dos olhos marcantes e sedutores. Sim, vocês acertaram de novo. São eles, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral.
Mas antes de falar sobre movimento, vamos explicar o que é antropofagia. Antropofagia, que do grego antropófos, significa homem, e pagia, que significa comer. Era um ritual feito pelos índios, onde eles comiam parte de um corpo de um índio, que era considerado corajoso, forte e valente, acreditando que quem comesse a carne dele tornaria-se corajoso, forte e valente assim como ele. Porém, não eram considerados canibais, pelo fato deles não comerem carne humana por comer, e sim por existir uma crença.
Oswald de Andrade foi influenciado pelas vanguardas europeias quando estava em Paris. E a partir daí começou a surgir as ideias para acabar com o parnassianismo e revolucionar a literatura e a arte. Juntamente com ele estava Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Menotti Delpitia, entre outros artistas e escritores. Esse grupo dos cinco, como eram conhecidos, começa a introduzir as novas ideias, mas são criticados e mal falados, considerados anormais. Nas palavras de hoje, rebeldes e arruaceiros.
Uma das primeiras aparições modernistas foi uma exposição de arte impressionista feita no estacionamento de uma loja na cidade de São Paulo. Essa exposição foi feita pela artista Anita Malfatti. As pessoas de classe alta ficaram horrorizadas e acharam aquilo tudo um absurdo. Logo após essa manifestação, ocorreu um evento nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que se chamava Semana da Arte Moderna, ou Semana de 22. Esse evento trouxe grande algazarra e descontentamento da parte dos burgueses, mas a partir desse ocorrido, o modernismo começou a ganhar espaço em São Paulo.
Após esses eventos e ocorridos, o modernismo entrou em alta no Brasil, e com isso surgiu alguns manifestos antecedentes ao antropofágico. Surgiu em 1924 o Manifesto Pau Brasil, criado por Oswald de Andrade. O objetivo desse manifesto era resgatar o primitivismo e criticar o passado histórico, mas tudo isso com originalidade. Era quebrar a visão colonialista que nós tínhamos em relação ao Brasil. Um dos lemas desse movimento é ver com os olhos livres. Em outras palavras, olhar para nós, para nossa cultura como se fosse a primeira vez e acabar com o preconceito que foi construído contra nós mesmos.
Logo após o Manifesto Pau Brasil, surge em 1926 o Manifesto Verde Amarelíssimo, logo depois se tornando Escola da Anta. Esse manifesto foi criado por Cassiano Ricardo, Menotti Delpiche e Plínio Salgado. A proposta deles era introduzir um nacionalismo puro, sem a interferência europeia. Eles até foram considerados xenofóbicos, neofascistas, por causa das suas ideias e por causa das suas atitudes.
Oswald e algumas outras pessoas não eram a favor deste pensamento. E em resposta a esse manifesto, ele cria o manifesto ou movimento antropofágico. Ele usa esse termo no sentido metafórico, ou seja, experimentar, degustar, deglutir, saborear outras artes e outras literaturas, assimilar, mas não copiar as outras culturas. Assim, trazendo inspiração para criar algo nacional, algo brasileiro. A antropofagia não influenciou só a literatura, mas também as artes plásticas. E merecedores de destaque são eles, Anita Malfatti e Victor Brecheri.
A marca desse movimento é uma das obras mais conhecidas da nossa pintura brasileira, Tarsila do Amaral, o Abapuru. Obra feita em 1928, para ser dado para seu marido, que na época era o próprio Oswald de Andrade. Na ocasião que o quadro foi entregue, ele e seu amigo Raul Bolpe nomeou o quadro de Abapuru, que do tupi, aba significa homem, pora gente e u comer, ou seja, homem que come gente. Raul instiga o seu amigo com uma simples pergunta. Vamos fazer um movimento em torno desse quadro? E Oswald, como não perde uma, aceitou.
O movimento era divulgado através da revista de antropofagia, publicada em São Paulo. Essa revista foi editada em duas fases. A primeira fase foi editada entre maio de 1928 e fevereiro de 1929. A segunda fase foi editada entre 17 de março a 1º de agosto de 1929. A seguir, um trecho da revista de antropofagia. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or no to be, terrorist in question. Contra toda a catequese e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fadigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma da mulher e com os outros sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido, o cinema americano informara. Tínhamos a justiça, codificação da vingança. A ciência, codificação da magia. Antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas. O stop do pensamento que é dinâmico, um indivíduo vítima do sistema. Fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores. Roteiros, 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 roteiros. Um instinto caraíba. E assim finalizamos mais um episódio do Café Literário. Até a próxima, tchau!
Tchau a todos e até uma próxima!